O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Estava com saudade de fazer essa saudação, porque não havia feito ainda este ano. Renata fez o primeiro programa do ano aqui no Dibradoras. Semana passada a gente teve um problema de agenda, adoro falar isso, porque parece que a gente é muito importante. Tivemos um problema de agenda, mas estamos de volta. Boa tarde, querida Renata Mendonça.
Sinto um tom de raiva na sua voz. Não. O microfone até se vingou de você depois desse seu tom de raiva. Bom, contra a minha pessoa.
Ele disse tudo.
É, ele disse tudo. Nada. Fugiu de você. Mas falando, Roberta Nina, seja mais delicada com sua colega de bancada.
Eu sou uma pessoa que não guarda rancor. Eu não guardo nem dinheiro, vou guardar rancor. Né? Eu gosto dessa frase.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Meus parabéns.
Obrigada.
Pelo seu aniversário, Roberta Nina. Não revelarei a sua idade.
Pode revelar.
Não revelarei, entendeu? Pode deixarei revelar, os nossos revelar. Ouvintes aí adivinhando.
Vamos fazer um bolão?
Quantos anos Nina tem? Mandem pra gente no Twitter.
Ouçam arroba minha voz.
Ouçam a voz dela e digam. Quantos anos Nina tem?
Não chutem muito alto, por favor, tá? Vamos fazer nosso podcast de número 66. E, cara, eu não vejo a hora da gente ser centenária.
Oh,
de verdade.
Eu acho que vai rolar, né?
Porque quando a gente começou aqui
Imagina podcast número 100?
Porque quando a gente começou aqui no Dibradoras, eu lembro que eu ouvia o Esporte Final. E aí, tipo, Dibradoras 2, 3. E o Esporte Final já tinha 50. Eu falava, cara, 50 podcasts. Quando é que eu vou chegar nessa marca? Gente, a gente já passou.
Pois é.
A gente tem quase 70, amiga.
É maravilhoso isso.
Não é
a
isso?
Gente, daqui a pouco, segundo as novas regras, a gente vai poder se aposentar.
Será?
Só que a gente queira, a gente não quer. Vamos lá, vamos começar de verdade.
Vamos, nosso tema de hoje, pegando todo o gancho do final de semana, vai ser sobre tênis. E que fim de semana, né, amiga?
Que fim de semana para o tênis mundial.
Mundial.
Coisa maravilhosa, gente. Hoje de manhã me peguei assistindo aqui aos melhores momentos da final Serena e Vênus. E aos discursos maravilhosos dessas duas, meu Deus do céu.
Duas irmãs maravilhosas, que família.
Gente, 35 e 36 anos, você viu a força que essas meninas colocam na bola? Que é um negócio que assim,
não,
meu braço voaria se eu desse um saque daquele.
Impressionante, não foi um jogo tão difícil e, né, disputado como o Federer e Nadal, mas cara, a Serena se tornou uma lenda do esporte, do tênis, do esporte.
Não tem pra ninguém, não tem pra ninguém, é absurdo o que ela consegue fazer.
Não é do tênis feminino, é do tênis,
esporte.
Entendeu? Conquistou o 23º Grand Slam na carreira e foi a coisa mais linda, aquele pódio, aquela
ninguém,
troca de amor.
Ninguém tem mais Grand Slams do que Serena Williams na era beta, só tem agora a Margaret Court,
isso,
que tem
bem.
24, mas aí conta a era antes da era beta, que é antes de 68. Mas entre homens e mulheres, ninguém ganhou mais do que ela. Engraçado, porque eu vi mais matérias sobre o Federer em seu 18º Grand Slam.
Sim.
Com todo o respeito ao Federer, gosto muito do estilo dele de jogar e fiquei muito feliz com o título, mas... Vamos falar com quem entende a respeito disso?
Vamos falar sobre isso. Ó, depois de 14 anos, as irmãs se enfrentaram. Tá aqui na nossa...
Nosso script.
Nossa pesquisa. E vamos só falar isso aqui, vai. O que a Serena disse pra Vênus? Eu jamais teria conseguido chegar ao... 23º, aos 23 títulos sem ela. Jamais teria conseguido conquistar um título sem ela. Eu jamais teria conseguido qualquer coisa sem ela. Minha gente.
Não, e o melhor foi que antes, né, a Vênus recebeu o troféu dela e falou assim: That's my little sister.
Ai, minha irmãzinha.
Gente, deve ser realmente muito legal, né? Você disputar uma final dessa com a sua irmã. Aí, ai, tipo, você pede e fala, cara.
Minha irmãzinha!
Minha irmã, cara, 23 grandes lãs.
Sou
o mínimo
mais
que eu posso fazer é perder.
É, difícil. Foi difícil. E a gente vai fazer esse programa especial falando sobre tênis, especialmente o tênis brasileiro. E contamos com a participação de Vanessa Menga aqui no estúdio. Bem-vinda.
Quanta
e obrigada!
Honra.
Boa tarde, super obrigada. Boa tarde,
bom dia, boa noite. Aqui é temporal.
Super obrigada pelo convite, é sempre um prazer. Estar aqui e poder também falar do que eu mais amo, do que eu, né, mais sei, que
do
é
que
o tênis.
Que você fez de melhor.
Não só fez de melhor, que jogou com Serena.
Jogou.
Jogou com Vênus também, é isso?
Eu tive a
Conta
oportunidade de jogar em Roland Garros, duplas. Eu e minha parceira, que era alemã, Helena Wagner. E nós jogamos contra elas nas oitavas de final, na quadra central de Roland-Garros. Foi o primeiro jogo da jornada do dia, depois o Guga jogava, que foi o ano que o Guga ganhou. Então, assim, foi uma grande emoção. Não ganhamos, mas foi um jogo disputado, assim, foi 6-1, 6-3. Mas, realmente, a Serena, ela é uma jogadora fora da curva. A bola dela, o peso de bola dela é muito mais forte, pode até se comparar com o masculino. E a Serena também, lógico, uma jogadora excelente. As duas nasceram para ser campeãs, né? Acho que desde a gravidez da mãe, já o pai, desde a alimentação da mãe, elas nasceram para ser campeãs de tênis.
E você se tornou amiga delas,
miga,
é isso? Vocês são migas.
É, elas são super gente fina, as duas, simpáticas. A Serena começou até a aprender um pouquinho a falar português, ela sempre gostou do Brasil. E aí, nas minhas oportunidades, que eu joguei 3 grandes slams, né? Roland Garros, Wimbledon e US Open, então nós sempre nos encontrávamos e acabei conhecendo elas.
E rola isso mesmo, essa troca entre as tenistas de outros países e tal? Vocês conseguem, sei lá, trocar uma ideia, ser amigas, fazer um contato?
Sim, sim, sempre, porque dentro dos torneios, principalmente os grandes torneios, tem o Players Lounge. Uhum. Então, entre um jogo e outro, é um lugar é uma área de descanso, que também sempre tem um restaurante para nós, que fica aberto 24 horas, porque cada um joga em um horário. Sim. Os computadores, tem jogos, é uma área bem bacana.
Homens
tem
e mulheres?
Academia, homens e mulheres, quando são torneios, os grandes lãs, né, tá. Ou algum outro torneio grande também do circuito que tem masculino e feminino junto.
Que bacana.
Então é uma área que dá a oportunidade de você conhecer, assim.
Gente, quem sabe a Vanessa pode me ajudar a realizar um sonho da minha vida. Pronto. Que é entrevistar a Serena Williams.
Quem sabe?
Quem sabe um dia, lógico.
Quem sabe um dia ela tromba com a amiga dela?
Quem sabe? A gente marca um café aqui.
Aqui do lado, né? Ela vem conhecer São Paulo.
Né? Tem uma bomba de chocolate ótima.
Nossa,
aqui do lado.
Ótimo.
A gente vai lá.
A gente traz Serena aqui.
Deve ter uma zero açúcar, né?
Tem.
Que a Serena não pode comer.
Não pode. Essas bombas.
Imagina,
já é uma
comer
bomba.
Muito.
A Angélica gosta que fala Serena. Como é que ela falou que gosta de falar o nome da Serena? De
Serena.
Serena, é. Vanessa Menga começou a jogar tênis com 4 anos. Que loucura é essa? E aos 6 você já tinha ganhado um título.
É, eu tornei esperança. Meu pai era professor de tênis. Uhum. Então, entre uma aulinha e outra dele, na época no Play Tênis, aqui em São Paulo, eu sempre ia depois da escola e ele batia uma bolinha comigo. E aí, gostei da brincadeira.
Caramba.
Aí ele me colocou no torneio, que hoje em dia nem tem mais esse torneio, até porque é muito jovem. Eu tinha 6 anos, o torneio era até 8 anos, torneio Esperança. E acabei ganhando o torneio, aí eu comecei a jogar.
Gente, e jogar tênis não é uma coisa fácil pra uma criança de 6 anos aprender. Desculpa, eu tenho 27, até hoje não consegui aprender. Todas as vezes foram muito frustrantes que eu joguei tênis.
Meu pai sempre foi meu professor, ele sempre teve uma didática muito boa. Né, ele foi pra fora, aprendeu super bacana, e aí eu comecei a jogar com as duas mãos, os dois lados.
Uhum.
Porque na época a raquete, a gente não tinha raquetes pequenininhas, como tem
você
hoje.
Você jogava com a raquete normal?
6 anos, com a raquete normal, um pouquinho mais leve, mas era uma Prince.
Meu Deus.
Depois mudei pra várias Nice, Wilson, mas hoje em dia com a tecnologia, né? Até eu tenho uma filha de 3 anos e meio e ela já tem a raquetinha dela própria pra idade, pequenininha, pra 4 anos.
Gente, tem que começar no tênis de mesa, que aí é mais apropriado pra criança pequenininha.
E não quer pegar a bolinha, quer pegar a raquete e acertar.
E você incentiva? Você quer que ela seja
uma... Eu incentivo, assim, não quero. Mas eu deixo ela livre à vontade, mas ela pede, assim, quando eu vou bater uma bola, mamãe, eu quero ir junto.
Ai, que fofo.
E ela, desde pequena, sempre vai comigo pra tudo quanto é lugar, assim, um pouco agitada. E aí, quando eu vou fazer ginástica, mamãe, eu quero ir junto. E ela tem a roupinha dela de ginástica, uma sainha, um barato.
Inclusive, falei com ela no telefone outro dia.
Jura?
Uma fofa.
Mãe, quero falar. Jura.
E você joga, então? Porque tem muita atleta que termina, né? Tipo,
depois
porque
que
como
para,
a vida,
né,
de atleta, sim, é muito exigente mesmo, né? Você trabalha muito e joga e vive aquilo intensamente por 10, 15, 20 anos.
Sim.
Quando para, muitas acabam se afastando um pouco do esporte que praticava e aí vai para outro esporte e tenta outra coisa. Você joga tênis ainda?
Eu deixei o circuito profissional, assim, definitivo, 2004 para 2005. Mas, porque até eu comecei a trabalhar, né, virei empresária, trabalhei em empresas de esportes, como a Record, trazendo novos negócios para televisão.
Você fez jornalismo?
Para Traffic Esportes. Não, eu fiz SENAC, noticiarista, para Rádio TV. Mas aí eu acabei indo para a área de patrocínios mesmo. Até por ser atleta no Brasil, você tem que correr atrás de patrocínio.
Não, se quiser captar os patrocínios para nós agora,
a gente vai.
Com certeza. E aí você diminui, né? Eu sempre joguei, sempre bati uma bola. Hoje eu jogo pouco, faço ginástica, né? Até por saúde, mas jogar mesmo uma vez por semana, né?
Mas você ainda tem o prazer porque... de jogar.
Sim, sim, eu adoro bater bola. E não é devagarzinho, não. Assim, eu gosto de treinar mesmo, suar 40 minutos assim a mil. Mas é importante, né? Legal. Assim, já cheguei a dar uma aula de tênis ou outra. Às vezes clínica de tênis, empresas me chamam para... Às vezes eles fazem convenção, né? João Dória, que faz muita convenção, alguma empresa grande. Então sempre me chamam para poder jogar com o pessoal, os convidados.
E essas clínicas são muito legais para criança. Eu jogava vôlei, sempre joguei vôlei, né? Quando eu era criança, até hoje jogo, mas quando eu era criança eu gostava dessas clínicas. Aí vinha o ex-jogador, a ex-jogadora, aí você vai dar um toque assim, né? Nossa, cara, falando
bem. Levantei uma aqui, bola pra fulano.
É, e às vezes essas dicas e toques, né, ajudam bastante, que são coisas, sim, que você não pensa na hora, mas só quem jogou, quem participou, quem competiu, sente, entende e pode passar coisas bacanas. Assim.
Então, esse lance do tênis, você sempre teve apoio do seu pai, em casa?
Sempre. Eu, aos 14 anos...
É isso que eu ia
falar. Que na época, nós não tínhamos a estrutura que nós já temos hoje aqui no Brasil, né? Academias boas, equipes boas, né? Tanto preparo físico como quadra. Então, na época, meu pai já trabalhava com tênis. E aí, eu fui para Barcelona...
Com 14 anos.
Morar numa academia de tênis do ex-campeão também de Roland Garros, o Sérgio Burgueira. Aí, eu acabei ficando lá um ano e meio, e foi onde eu aprendi e conquistei toda a minha base mesmo. Lá eu joguei um primeiro torneio profissional, depois eu voltei pro Brasil, aí eu tive um técnico e tal, mas isso me ajudou muito pra estrutura mesmo, né? Eu fui pra lá, nunca tinha feito preparação física. Lá você vive, respira e...
É outro tipo, né?
Tênis, falando, 24 horas.
Falando sobre essa questão da estrutura, né? Você acha que mudou alguma coisa aqui no Brasil? Porque a gente sempre viu o tênis como um esporte meio elitista, assim, né? O próprio material do tênis é meio caro, quadra é difícil de achar, você não tem... Hoje em dia, talvez depois do sucesso do Guga, talvez tenha se proliferado mais. É... Mas eu vi recentemente uma notícia que na Argentina agora toda escola pública vai ter quadra, tênis. O que você acha disso? Você acha que mudou alguma coisa da sua infância para agora? Tem... O tênis é mais popularizado, ainda é de elite, você tem que sair do país para...
Depois da era Guga, né, Guga, nós temos a mesma idade, então depois que passamos assim a nossa fase, Guga conquistou todos os títulos, que é um fenômeno, que eu acho que vai ser difícil a gente ter outro assim na história, né, aumentou sim a prática, a procura, eu acho que valores diminuiu um pouco, mas ainda realmente... É um pouco mais caro do que outros esportes, como jogar futebol, que é uma bola que você possa chutar. E quadras também é um pouco restrito. Hoje você tem que ser sócio de um clube, ou você tem que ter dinheiro para poder pagar aulas em uma academia, e tem poucas academias. Eu acredito assim que se você tem vontade, você consegue e você corre atrás. Mas também falta e faltou... aproveitar todo esse momento, momento Guga, momento Pan-Americano, momento Olimpíadas, que foi no passado, para incentivar. Infelizmente, a gente não vai entrar nesse tema, né, que é política e confederações e federações, mas poderiam ter aproveitado de uma melhor forma.
E quando você foi aos 14 anos para Barcelona para treinar, quem que te acompanhou nesse...
Não, eu fui sozinha.
Você foi sozinha?
Fui sozinha, e muito incrível, assim, foi toda a minha família no aeroporto, eu lá, ai meu Deus, eu fui, assim, 2 meses pra experimentar,
sim,
pra experiência, uma amiga minha também que era tenista foi, e cheguei lá, dentro de uma, a gente morava na academia, dormia na academia, tinha uma caminha com seus armáriozinhos, suas coisas e tal, acordava com uma campainha pra treinar, fazer preparação física, e aí toda a família foi no aeroporto, aí peguei o avião e tal, lógico. Com medo, que né? Loucura. Inesperado, ansiosa. E eu levei um urso. Aquelas coisas de pelúcia. Pra me acompanhar, urso de pelúcia, assim, né? Adivinha, esqueci ele no avião.
Não acredito. Louco,
não. Né? E aí?
Mas é, porque aí era pra ficar já independente.
Exatamente. Não, assim, era o ritual ali, não, deixar o...
Não, eu não vou falar. Foi duro. Né?
Você ficou no total quanto tempo lá?
Fiquei um ano e meio. Eu fiquei de 90...
Sem voltar pra cá,
de 91 a 92, que foram as Olimpíadas de Barcelona. Sem voltar pro Brasil.
Meu Senhor.
Senti muita falta, senti saudades. Meus pais... Meu pai e minha mãe foram 2 vezes. Eu não vi meus irmãos. Foram 2 vezes durante esse período. Foi difícil. Mas hoje eu agradeço, assim. Porque muito me ajudou, assim, pra vida. para a independência, para correr atrás, né, depois para a minha carreira pós-tênis, né, que eu fui trabalhar, eu trabalhei na Traffic Sports, com grandes empresas e patrocínios, de Copa, fiz uma Copa América, que foi muito legal, né, que é outro mundo, futebol, então acho que essa, toda essa estrutura e essa batalha valeu muito a pena. Assim.
Quantos anos você tinha?
14 para 15 anos.
Jesus Cristo! 14 para 15 anos.
É, e a mãe não deixava eu ir na padaria.
Exatamente.
Você é louco. E depois aí com 17 para 18 anos, aí eu comecei a viajar. Eu consegui alguns patrocínios, né? Que meu pai sempre correu atrás de patrocínios. Tive bons apoios, assim. Aí eu ficava, assim, mais da metade do ano fora. Só voltava para casa para trocar roupa, lavar roupa, arrumar mala.
E você teve alguma inspiração, sei lá, alguma... atleta do meio que você se inspirava?
Tive.
E se você contou com a ajuda de algum veterano nesse começo?
Então, eu tive... na sua segunda pergunta, os meus técnicos foram ex-jogadores, né? Então, um dos são dois assim técnicos que eu vou levar para toda a vida, que é o Givaldo Barbosa, o Gica, que foi campeão brasileiro, jogou os grandes torneios, viajou muito comigo, ralou muito, passou muita fome, cadê? Pegamos muito trem, ônibus, metrô, pela Europa toda aí para cavar os primeiros pontos no profissional. E o Kirmair, que foi um técnico muito importante também na minha carreira, que foi um momento aí que eu quase parei de jogar por alguns, algumas coisas que aconteceram, e ele me incentivou muito. Fui treinar com ele, morei no Rio de Janeiro, só treinava com meninos, aí depois quando eu segui para o circuito profissional estava forte, quando eu comecei a jogar os torneios grandes, né, conquistei meu ranking, meu melhor ranking, então assim, eles me passaram muita coisa boa, né, meu pai também, pela experiência, né, conhecimento. E também eu sempre admirei, né, falando da minha inspiradora, né, assim, a Steffi Graf,
claro. Que foi ultrapassada pela Serena agora.
Então, isso que eu ia falar, a Serena passou ela, né, que ela tinha 22 títulos de Grand Slam. E a Steffi, eu também joguei contra ela em dupla mista, em Wimbledon, que tem sempre dupla mista, não é um torneio oficial como ranking, né, durante o ano, mas é um torneio que vale dinheiro e é super bacana jogar. E também ela fez dupla com o John McEnroe. Então foi um jogo super legal. Assim, o jogo parou, porque o Wimbledon chove pra caramba. Parou 2-2, aí foram aquela expectativa. E aí, você vai
legal.
Ganhar, não vai ganhar.
Quem que era a tua dupla?
Eu e o israelita, eu Run. Nós ganhamos a primeira rodada de dois americanos e aí perdemos deles. Foi 6-3, 6-4, foi difícil. Eu dei um ace na Steph, um ace no Mac.
Caraca!
Ficou pé da vida.
Não, imagina,
foi
você,
ótimo,
você jogar com alguém que você se inspirou.
Não, bater bola com ela, sim, né? Tava tremendo. Ai,
eu imagino.
E aí, eu sempre tive... Eu tinha um contrato internacional na época, né? Com a Adidas. Ela sempre foi patrocinada pela Adidas. E aí, agora, durante as Olimpíadas, a convite da Adidas... Eu fui para as Olimpíadas passar o final de semana e nós fizemos um dia, eu e ela.
Ai, que bacana.
Com algumas blogueiras, as maiores blogueiras do mundo. Foram 8 blogueiras que a Adidas patrocina para ensinar elas a brincarem, a jogar
Olha
tênis.
Olha aí, ninguém
assim,
vai
foi muito
Olha
legal.
Lá. Poxa, Adidas, vamos mandar um arroba Adidas.
Arroba Adidas.
Hashtag.
Imagina eu com o Steffi Graf ali. Sério?
Não, assim, é muito legal. E foi bacana, porque ela lembra, né? E ela fazia
massa.
Um ano que não pegava na raquete, ela não joga muito, ela tem algumas dores no quadril, mas tá super fit, né, super em forma e super gente boa, assim, foi muito legal pra mim.
Que
então,
legal, que
aí, não, foi muito gostoso essa oportunidade de reviver, né.
Nossa, muito, muito legal. Mas e aí fala pra gente como é que foi você conciliar estudos, né, porque você falou que você fez Senac depois da coisa, mas durante esse período, né, porque o atleta, especialmente no Brasil, acaba tendo que abdicar de tudo e só se dedicar a isso. Fora
Sem
do Brasil,
dúvida.
Essa realidade talvez seja um pouco melhor. Como que foi pra você? Você conseguiu estudar?
Parei tudo. Aos 14 anos, eu parei de estudar.
Gente, muito cedo ela foi.
Nossa,
eu
é uma loucura.
Quando eu voltei, eu terminei a oitava, né? Imagina, a oitava série. Eu já sabia falar espanhol, porque meu pai é argentino. Então, minha bisavó sempre falou conosco em castelhano, né?
Uhum.
Então, espanhol eu entendia bem. Aí, eu tinha aulas de inglês lá, mas assim, eu parei. Apesar que tinha uma escola que ia pra... Né, tinha os professores que todos o pessoal que morava lá e que treinava, continuava estudando. Mas eu parei. Aí, quando eu voltei, eu terminei o colegial. Mas assim, faculdade, não cheguei a fazer.
Uhum.
Eu fiz 4 meses de gastronomia. Quando eu parei de jogar, aí eu comecei a trabalhar na Record, aí não dava, que eu tava fazendo a AMB. Aí comecei a trabalhar muito, acabei não fazendo, aí eu voltei agora a fazer a faculdade.
Nossa, igual
a distância.
Igual a Flávia de La Rosa.
Vamos ver se eu vou conseguir até o final, né? Porque agora com a Sony, que a gente vai falar um pouquinho, exato, minha vida vai ficar uma loucura, né? Entre mãe, Sony.
E você optou?
Treino, ginástica.
Que curso que você tá fazendo?
Tô fazendo marketing, porque.
Tem mais a ver.
Quando eu parei de jogar, um pouco diferente das minhas amigas, que muitas, né? A grande maioria dá aula de tênis.
Aula
pra empresário, aula de tênis particular, treinamento mesmo. Eu acabei indo para esse lado empresarial, de patrocínios e tal, que foi muito legal, né? Hoje eu tenho uma, graças a Deus, uma estrutura muito boa. Então, mais nessa área, porque eu gosto muito de organizar eventos. Eu tive a oportunidade de fazer grandes eventos como Copa do Brasil, Copa América. Então, eu sempre gostei. Aí eu comecei a falar, vou fazer marketing, depois eu me especializo em...
marketing esportivo,
Eventos esportivos, que é a mesma linha, né?
Agora aqui, falando um pouquinho dos campeonatos já disputados pela Vanessa Benga, duas edições de Pan-Americanos em Mar del Plata em 95 e Winnipeg em 99. E esse você foi medalha de ouro com 23 anos. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa fase, assim. Acho que você estava no auge da sua carreira em 99.
Foi, em 98, 99, foi quando eu joguei todos os torneios Grand Slams. E a medalha de ouro foi, assim, o máximo, né? Foi uma experiência, uma conquista que eu vou levar para a vida toda.
Sim.
E acho que foi muito legal, principalmente o reconhecimento dos brasileiros, assim. Depois, quando nós voltamos, enfim, a final já foi uma emoção, né? Que foi um jogo duríssimo. Aí você subir no pódio, ver a bandeira hasteada, a medalha... Isso é muito gostoso, porque também Pan-Americano, lógico, tem todo o glamour de um Grand Slam, né? Adoraria ter ganho um Grand Slam, mas o Pan-Americano e a Olimpíada tem essa coisa de time, né? De equipe, todo mundo torcendo por você, o Brasil torcendo por você, então isso foi muito bacana. E depois, quando eu cheguei pra cá, né, meus pais já moravam em Jundiaí, aí eu esfriei em carro de bombeiro pela cidade, e as pessoas te agradeciam pela medalha. Vanessa, obrigada, valeu. Então esse reconhecimento é muito bacana, muito legal. E isso, assim, querendo ou não, incentiva muito, né? Acho que todas as crianças que querem começar a jogar...
Sim.
Ela chegou, dá pra chegar.
Inspiração.
Exato. Acho que, assim, aí, puxando um pouco, polemizando um pouco a questão que a gente já mencionou um pouco da Serena e o fato de só se fala de Federer, apesar do grande feito, e talvez, na minha opinião, o feito da Serena é maior, porque se você for parar pra pensar em número de conquistas, é maior. 23 conquistas, o outro tem 18. Então, ponto. Mas aí, por exemplo, a gente entrou no site do Australian Open só Federer hoje. Tudo bem, a vitória dele foi no domingo, a dela foi no sábado. Ok, mas tem a página é muito grande. Eu fui até lá embaixo, entendeu? E é Federer, Federer, Federer. Então, assim, aí você me falou, você é campeã do Pan-Americano de 99. O Meligeni, se não me engano, foi em 2003, certo? E eu me lembro daquela final de 2003, porque, enfim, todo mundo tava assistindo, foram horas e tal... E hoje o Meligeni é bastante conhecido, todo mundo fala pra ele do Pan. E assim, eu fiquei comparando quanto se fala da Menga como a campeã pan-americana de tênis.
Do quê?
E assim, ele tem a mesma coisa de conquista do que ela, porque ele assim, só teve... A medalha mais importante que ele conquistou também foi aquele Pan, ele disputou grandes lances, como você também disputou. Queria que a gente conversasse sobre isso, assim, como é... Essa falta de valorização, porque isso não deixa de inspirar muitas meninas que poderiam, assim como os meninos olham pro Meligeni, olharam pro Guga e falaram, não, eu posso chegar lá?
Sim.
Meninas que sequer sabem da sua existência.
Infelizmente, eu acho que no mundo todo existe muita diferença, né?
Em todas as modalidades.
Sim, em todas as modalidades.
Em todas as modalidades. Sim. De reconhecimento diante de mulheres e homens, né? Até se falam, por que as mulheres... Quando falam, eu até discordo, quando falam, por que as mulheres ganham menos o prize money e os homens mais? Eu, na minha opinião, é porque eles jogam mais no sentido de mais tempo, de mais esforço. É melhor de 5 sets, coisa que as mulheres não aguentariam. Isso é uma outra situação. Mas como você falou, se divulga muito menos.
Sim, exato.
As mulheres, né? Hoje em dia, a gente não sabe quem é o número 1 do Brasil, acho que muito pouca pessoa sabe quem é Bia Haddad, que é uma grande menina, talentosíssima, que pode chegar muito, não tem patrocínio hoje, então é uma loucura. Então, assim, se fala menos, né? O que você falou, assim, o Fino é um querido, ele tem todo o mérito, porque é muito carismático.
Sim, ele é ótimo.
Trabalha super bem, eu já fiz clínicas e eventos com ele, é uma figura. Mas é isso, é o que você falou, assim, mesmo o reconhecimento, como o Federer também. Eu sou super fã do Federer, porque gosto do estilo de jogo dele, né, o jeito dele, é um gentleman jogando, mas se falou muito mais, e sempre se fala muito mais do que a Serena, que é o que você falou, conquistas, né, ela é um fenômeno, assim.
Não, e aquela coisa da mudança da história do tênis. O tênis feminino vai ter uma era pré-Serena e uma era, sim, pós-Serena. Ela mudou a história da modalidade.
Não,
entendeu?
Assim, se ela parar hoje, quem? Né? Assim, eu parei. Quem? Exato. Você falar Angelique Kerber?
Nenhum. Tá todo mundo muito abaixo.
Não tem carisma, não tem força. Uma menina que não mostra motivação e garra, joga bem, lógico, né? Número um do mundo, joga super bem, mas, né? Ah, quem? Não tem, a gente não tem. É o que você falou, tem. Quem será? Então ela tem muito carisma e é uma
mulher. E é uma mulher de posicionamento, né? Brigou muito por equiparação salarial. Ela teve aquele embate com o jornalista na coletiva.
Sim, assim, eu confesso que eu fiquei esse fim de semana um pouco revoltada até do tanto que eu vi de gente falando do Federer. Uhum. E eu fico muito, de novo, eu gostei muito, eu achei muito legal o Federer ter ganhado de novo, depois de 5 anos, faz muito tempo, e toda vez que eu assistia o Federer Nadal, torcendo pra ele, ele perdia. E também mudou a história do tênis masculino. Sim. Ele tem um estilo que ninguém tinha antes, e ele foi legal ver ele adaptando o estilo pra jogar contra o Nadal, porque o Nadal sempre foi muito mais rápido e forte, e ele mudou o estilo de jogo dele pra conseguir ganhar. Agora, acho muito complicado não se falar da Serena, entendeu? Se fala tão pouco, quando tá todo mundo escrevendo sobre o Federer, e eu falo, gente do céu, a Serena é mais importante do que o Federer. E desculpa, mas é mais importante. Ela ganhou mais e ela fez mais pelo esporte do que o Federer.
Eu acho que essa iniciativa da Sony, que nós vamos contar um pouquinho, eu acho que é super importante para mostrar o quanto é atrativo você assistir tênis. Porque eu acho que, além do jogo, do talento e da força, tem garra, tem elegância, tem charme, né? Tem curiosidade. Eu acho que isso é importante a gente mostrar mais, porque infelizmente não mostra. Assim, nunca cortariam uma programação da Sport TV ou da Globo para colocar uma final de tênis, mas cortariam para colocar uma final de tênis feminino.
Exatamente. E isso, né, é o que a gente sempre fala aqui.
É o
que
mundo machista.
Acaba tornando um ciclo vicioso. Porque aí vamos falar, não, mas aí os homens vão ganhar mais porque tem mais patrocínio. Claro, porque só se fala deles. Só vai se tem 33 mil matérias do Federer campeão e tem 5 da Serena campeã, né? Quem que eu vou patrocinar mais? O Federer, que vai trazer mais visibilidade.
Até no futebol acontece isso. Quando que a gente dá preferência pra Marta do que pra um Neymar?
Exato. Né? Não, a gente percebe isso e lida com isso.
E olha, ela tem mais...
E olha, sim, mais bolas de ouro, mais tudo,
estamos aqui comendo poeira, mas estamos tentando mudar essa realidade. A gente quem tá sabe aqui um dia. Mas aí vamos falar mais da questão da Sony agora, que já que a gente tinha.
Eu ia pedir pra ela falar dos Jogos Olímpicos, que ela falou
do
Pan.
Ah, vamos falar. Vamos
e
na cronologia.
E das suas experiências com Atlanta e Sydney.
Foi ser a única tenista brasileira...
Que participei de 2 Olimpíadas consecutivas. Foi o máximo, assim. Eu ia pra mais, que eu acho que pouca gente sabe, só voltando um pouquinho no Pan-Americano, eu defendi a medalha de ouro em Santo Domingo.
2013.
E uma das razões que me levou a deixar o circuito profissional foi devido a... Eu tive um acidente, né? De moto na Itália. Eu fraturei 3 ossos do meu braço direito. Coisa que até hoje eu sinto. Eu brinco que eu vou fazer funcional de kettlebell e sinto um pouquinho... E aí eu não tive a oportunidade de ir para as outras Olimpíadas e Pan-Americano, enfim. Mas o fato de participar de 2 Olimpíadas, eu acho que é também.
Cara,
é inexplicável.
Super louvável.
A sensação, a hora que chamam, que você na abertura,
Brasil.
Você tá com a delegação e chamou Brasil, então você sobe uma rampa e a hora que você vê aquele estádio, vai descer a rampa, aquilo lá.
Nossa.
Você vai falar, meu Deus, vou sair rolando aqui, né? Não, é muito legal. Foi, assim, experiência inesquecível. E, assim, não só, né, participar de Olimpíada, mas o ambiente.
Exatamente. A
vila. Você sentar numa mesa, né, que as mesas lá no restaurante eram aquelas mesas gigantes com atletas do mundo todo, de vários esportes, compartilhando experiências, né, cada um com seu costume, com seu jeito, com a sua disciplina. Foi muito, muito, muito legal.
E todo um atleta que vai para os Jogos Olímpicos sempre falam a mesma coisa, dessa troca, de você estar caminhando e encontrar o Phelps, sabe, o Usain Bolt. Não tem como, né? São pessoas que fazem o mesmo que você e que você talvez jamais teria acesso se não fosse dentro
se não fosse uma Olimpíada ou um Pan-Americano, com certeza.
É o espírito olímpico.
É uma coisa maravilhosa. Eu confesso que essa última Olimpíada, ainda mais essa que foi no Brasil, né? Que assim, pô, eu imaginei. Imagina você entrando naquele Maracanã lotado. Sim. Como delegação brasileira, né? Deve ter sido a emoção da vida de todos aqueles atletas. E eu fiquei. Eu trabalhei bastante na Olimpíada, em contato com muito atleta de vários lugares do mundo. E aí eu fiquei pensando, cara, acho que se eu tivesse tido esse contato quando eu era criança, eu ia me matar pra ser uma atleta olímpica, porque deve ser muito legal disputar uma
Olimpíada. É motivador, né? E o que a gente fala às vezes, assim, que o esporte, ele muda, ele muda as pessoas, ele traz muita paz e muita união, né? Uhum. Nós estávamos todos, né, tudo bem, não vamos entrar no assunto do que se roubou, do
que se hiperfaturou, claro.
Mas estava todo mundo com muito medo de violência, de ataque, e quando tudo começou, foi tudo ótimo, porque muda, né? É uma coisa que vem de dentro, o coração,
a própria abertura já acabou com tudo.
Cara, é assim, é realmente, acho muito, enfim, eu não sei, eu não consigo entender como tem pessoas que não gostam de esporte, porque olha, você vê uma Olimpíada assim, você fala, gente, isso daqui é muito, é isso, é questão do espírito, né? Eu acho que a Copa é muito legal, mas ela não tem essa coisa de espírito olímpico, né? Da coisa do... Mas enfim, vamos falar então da questão do acidente, né? Como é que foi isso?
É, porque isso...
É que eu quis ser motoqueira em outras vidas.
Gente! Você foi realizar, fui, entendi.
É, então, tava
realizando. Um devaneio. Porque isso acabou realmente te aposentando.
Foi. Levou muito a minha aposentadoria. Até
27 anos
eu defendia muitos pontos, né? E no ranking, você consegue manter o seu ranking se você fica afastada no máximo 6 meses. Você congela o seu ranking se você está entre as 200, entre 150 do mundo. E aí depois você volta, você tem um tempo para recuperar, mas já é uma base. E aí eu acabei não conseguindo recuperar. Fiquei mais de 8 meses, porque eu fiquei imobilizada. O meu médico optou por não operar na época, que eu fraturei 3 braços, né? Três partes do meu braço direito, que é o braço que eu jogo.
Nossa!
E aí a recuperação acabou sendo mais longa.
Você quebrou a escápula, o úmero e a clavícula.
É, a clavícula eu fraturei.
Clavícula ou cravícula? Cravícula. Essa é uma palavra bastante difícil. Vamos lá.
Cravícula. Igual sobrancelha ou sobrancelha?
O úmero e a escápula, que foi o pior, porque a escápula é um osso que você tem aqui atrás, perto do ombro, e você usa muito pra sacar, pra fazer vários movimentos. Enfim, aí acabei parando de jogar e fui correr atrás
isso?
De abrir um instituto pra fazer projetos sociais, né?
Mas como é que você lidou com isso? Tipo,
foi assim, muito louco, né? Na verdade, eu tava super distraída, passeando, já tinha acabado de jogar, ganhei dupla nesse torneio que era na Itália. Em Nápoles, depois na semana seguinte eu ia, acho que eu ia pra Croácia, enfim, tava num circuito aí que, né, sempre quando eu ia pra Europa eu ficava 1-2 meses, né, pra aproveitar a passagem, enfim, tava super bem, e aí eu me assustei com um cara que chegou muito perto, olhei no retrovisor, tava numa curva, acelerei, freiei e fui.
Nossa.
E mesmo o cara que me fechou, um rapaz, parou pra me ajudar, né? Então, assim, por pouco eu não bati a minha cabeça na guia.
Meu
a hora que ele me levantou, meu braço tava grudado. Na hora que ele me sentou no asfalto, assim, eu vi que meu braço não respondia. Aí, primeira coisa que eu pensei, medalha de ouro no Pan-Americano.
Jura?
Jura. Primeira coisa que eu pensei, ferrou. Medalha de ouro no Pan-Americano que eu preciso defender. Aí, fazer o quê, né? Fui pronto-socorro, depois voltei pro Brasil... Né, fiz exames, meus médicos analisaram e acabou demorando bastante aí pra voltar.
Coisas da vida,
né?
Mas enfim, pode ter, acho que nada acontece por acaso, eu costumo dizer.
Eu tive
outras coisas você
conseguiu
desenvolver por conta disso. Você praticou tênis em uma época de muito talento. Você dizia que a gente viu uma reportagem que você falava, como você falou aqui, né, que se sentia sozinha às vezes, pô, foi pra Barcelona com 14 anos, mudou
muitas
de país.
Muitas viagens, né, acho que era um... O tênis é um esporte solitário, né?
Sim, é a hora que você entra na quadra, é você, né? Você pode ter uma equipe pra quem tem a possibilidade, ter pessoas junto com você, mas ele acaba sendo um esporte solitário.
E como foi lidar com isso ao longo da carreira e também em questão de patrocínio? Você teve em algum momento dificuldade de encontrar patrocínio?
Sempre. É, sempre.
Nada
é,
mudou, né?
Perdemos 4 anos,
sim,
né?
Perdemos quantidade de currículos que foram enviados, né? Milhões recebem não, um ou outro, ah, legal.
Só ajudou sua carreira hoje de captadora de patrocínio.
É, não, sim, eu aprendi mesmo a correr atrás, né? Eu comecei quando eu parei de jogar, meu pai sempre me ajudou, né? Nesse lado de patrocínio, eu tive o patrocínio da Vivo, na época era Telesp Celular, que me ajudou muito. Algumas passagens na época da Varig também me ajudou.
Gente, Telesp, Varig, lembra celular, disso?
Opa!
A Varig era junto com o Hotel Tropical de Manaus, então me apoiaram com algumas passagens e tal, mas assim, a minha carreira durou, eu tive uma carreira profissional, assim, durante 13 anos, esse patrocínio que a gente tá falando aqui foram de 2 anos,
nossa,
Adidas foi um pouco mais, mas enfim, né, não é o período todo, então realmente é muito difícil.
Sim.
E essa busca, quando eu parei de jogar, eu sempre gostei muito de ensinar, de crianças, e aí eu acabei abrindo o Instituto Brilho Brasileiro, que agora as atividades nós paramos, né? E quando saiu a lei de incentivo ao esporte, lei federal, lei estadual, aí eu comecei a correr atrás pelos meus contatos também.
É.
E aprendi esse lado aí de captar.
E você continua tocando o Instituto?
Não, então o Instituto agora a gente parou, não estamos com nenhum projeto ainda,
tá,
né? Porque depois de muita coisa que aconteceu, a gente resolveu...
E não deve ser fácil, né?
Não, não é fácil. E assim, é um trabalho muito difícil no sentido quando você quer fazer certo.
Sim.
Então tem que prestar contas, tem que fazer tudo direitinho.
Olha aí onde está o Ike Batista.
Pois é,
que não fez nada certo, né? Você viu?
Quando você imaginou que você ia estar melhor do que Ike Batista?
É, e esse é um, né? Então, muitas pessoas que querem fazer certo, às vezes, são prejudicadas,
com
né? E o mais difícil disso tudo é que, assim, o que os alunos, as crianças não entendem, né? Mas é que todo projeto tem começo, meio e fim.
Uhum.
Então, quando chega no fim, é aquela batalha. Nossa, o que eu já passei, correr atrás, de mandar documento pra tentar captar.
Cara,
não, é. Aquela loucura. E as crianças, os pais chegavam pra
com
mim e falavam assim, Vanessa, o que a gente pode fazer?
Nossa.
Porque você falava, você não sabia se ia continuar. E como, né...
De partir
criança,
o coração.
É, e você vê talentos,
nossa,
você vê crianças que querem aprender, as mães felizes que estão fazendo esporte, né? Não tá indo pra rua.
Dá vontade de falar, leva ela lá em casa, pega ela no quintal, fica ensinando.
90 meninos,
né?
Gente.
Faça alguma coisa, tem problema.
E Vanessa, é inevitável procurar o seu nome no Google e não achar o termo Musa.
Musa.
Ah, tá. Como normalmente
fala Playboy. Que sempre tem.
Também tem, a Playboy associado à Musa.
Sim.
Galeria da Musa, você sempre tá lá.
E você posou pra Playboy, acho que em 2001.
Uhum.
Acho que você já falou sobre isso, que nunca se arrependeu e tal. Fala um pouco sobre como você enxerga a relação da mídia com as mulheres no esporte. Que independente de Playboy, né? A Playboy existe pra isso, pra mostrar fotos de mulheres sensuais.
Uhum.
Mas a gente tá falando de mídia esportiva.
Jornalismo, né?
Jornalismo esportivo que só aborda os esportes femininos e as mulheres no esporte pelo... Ah, a musa do não sei o que, a musa do não sei o que lá. Alguma vez te incomodou perguntas que você ouviu de mídia esportiva? Ou então uma falta de respeito, né? Uma falta de limites, às vezes, de cobertura esportiva? E se você acha que o convite da Playboy... te atrapalhou ou ajudou em alguma coisa na sua carreira?
Não, críticas em relação à mídia, eu acho que eu nunca tive, assim, diretamente, nunca me prejudicou, sempre acrescentou. É a forma como você lida, como você leva. Eu sempre fui muito aberta em falar, nunca, sempre falei, olha, eu fiz a Playboy porque foi uma proposta muito boa, financeiramente, era o momento, e me chamaram porque, sei lá, me acham sensual, bonita, eu acho que a beleza tem que ser mostrada.
Sim.
Eu acho que isso é super importante, até porque a gente vê lá fora muito mais... Assim, a minha sensação é assim que, às vezes, o brasileiro ele é muito crítico. Então, sempre quer fazer uma brincadeira. Né?
Uhum.
Então, se você vê uma mulher bonita, como nós temos atletas maravilhosas hoje, elas fazem um ensaio sensual, sempre tem uma crítica. Né? Mas não vem o lado dela, tanto esportista
atleta.
Como mulher. Uhum. Como mulher bonita e que tem um corpo bonito e que pode mostrar. Ué,
e que muitas vezes tem mais dificuldade de conseguir patrocínio esportivo,
sim,
então não deixa de ser uma ajuda
Então, assim, nunca me prejudicou, a Playboy nunca me prejudicou, foi uma oportunidade, eu aproveitei todos os momentos, tiveram as festas de lançamento, as divulgações, desfilei em escolas de samba... a convite, desfilei na Imperatriz.
Ai,
foi super legal, convite do presidente, foi o ano que ela ganhou, aí foi toda a minha família, eu fui a rainha da escola na Unidos da Tucuruvi, toda a família até de Ribeirão Preto, assim, foram experiências muito bacanas. Também teve leilão com a minha capa.
Sério?
Teve leilão da roupa.
Você tem a vendagem? De quanto vendeu?
Ai, eu nem
naquela
lembro,
época
mas
tinha
foi,
isso,
porque
né?
Porque tinha tiragem, né? Na verdade, que acho que era 200 mil, 250 mil.
E todo mundo pousava na Playboy pra comprar uma casa, porque era uma grana
boa. Eu comprei meu apartamento. Não, com certeza, por isso. A gente faz também por isso. Uhum. E porque procuraram, como eu falei. E eu, assim, a única diferença, a minha crítica, vai, que eu acho que eu vejo que o brasileiro, ele é muito crítico. Uhum. E é muito mais fácil olhar pro problema dos outros, né, do que a gente resolver os nossos, né? E eu vejo que lá fora, quando você vê uma Sharapova, que é linda, posando, fazendo uma campanha sensual, é muito mais admirado.
Mais respeitado.
Mais respeitado,
acha?
Com elegância. Entendi. Que poderia ser com as nossas atletas brasileiras.
É que eu acho que a única diferença que a gente vê é que a Playboy é uma revista masculina.
Exatamente.
Voltada para o público masculino e de expor a nudez feminina. Claro, a Hortência já saiu na Playboy, diversos atletas. O que a gente questiona é o jornalismo. Então, assim, começou o Aberto da Austrália. Veja a galeria das musas que vão jogar no Aberto da Austrália. É. Sabe? Eu acho que a gente precisa falar da atleta. Eu acho que a gente tá ali pra falar, ó.
Entendi. Fala muito mais disso do que no tênis da Serena.
Exato. A Serena não é vista como musa.
Não.
Porque ela é negra, porque ela não é magra. Você entendeu? Então, eu acho que tem muito estereótipo e muita matéria que não devia estar ali.
Não, a gente viu outro dia, sei lá, um, dois anos atrás, uma matéria assim, quem será a próxima musa do tênis? E aí eu falei assim, cara, por que não perguntam quem vai ser a próxima campeã, quem vai ser a próxima número um?
Sabe.
Né? Porque se você tá num site de esporte, eu não espero ver quem vai ser o próximo muso, ainda que fosse o muso, entendeu? Eu não tô preocupada, eu queria saber do atleta, da atleta.
Sim, só acho que a notícia tá na aba errada, né? Não tem que estar em esporte, tem que estar em, sei lá, feminino,
exato,
masculino.
Ou entretenimento.
Moda.
Sei lá, sabe? Mas enfim.
Mas e eu acho que a gente fala aqui que isso acaba contribuindo muito pra aquela velha coisa de não se dar atenção ao esporte feminino, não, de tantas meninas não poderem se inspirar com as histórias das mulheres, porque elas não sabem que essas mulheres existem. A única coisa que elas sabem é que essas mulheres são bonitas, porque aparece a sua
provavelmente. Se ela não se acha bonita, ela desiste.
Exatamente.
Se você pensar na prática.
Exatamente.
E é o machismo, a objetificação. A gente viu as tenistas reclamando recentemente de um uniforme curto. Quem que fez o uniforme? Não lembro.
Foi a Nike?
Que
foi. Foi em Wimbledon. Que teve o vestidinho da Nike
esvoaçante.
Branco, que era esvoaçante, entendeu?
Menor movimento,
Não, e assim, esporte, lógico, por mais que o tênis tenha essa coisa do uniforme curto e tal, todo mundo que pratica esporte sabe que, assim, é mais importante você estar se sentindo confortável. Você não quer ficar abrindo
prático,
a perna ali?
Lógico.
Entendeu?
Não dá.
Ainda mais um evento que tá sendo televisionado pro mundo inteiro, né? Ninguém quer ficar pagando calcinha.
Não tô afim, obrigada, Nath. Em qualquer lugar, né? Não dá pra você nem sair à noite com uma roupa, porque eu vou estar sexy. Não, você tem que estar confortável.
E até aqui na Frade Coutinho, por exemplo, esse vestido.
E o vento do metrô?
Esse metrô, não, absurdo.
Tem que fazer alguma coisa,
aquele
ali.
Aquele vestido, gente, aquele vestido da Nike daquele torneio iria voar e sair descendo pela escada.
Mas que elas usam shortinhos, né?
Pois é.
Exato.
É. Mas tá sempre em evidência, né? A gente sabe.
Mas vamos falar sobre a Sony, então?
Vamos.
Fala pra gente como que nasceu esse convite pra você participar das transições do WTA e qual a importância disso, né? Porque a gente vê pouquíssimas transmissões de esportes femininos, então é muito bom ver um canal tomando a frente nisso.
O Kirmair, que foi meu técnico, que hoje ele é treinador da Paula Gonçalves, que é uma outra menina muito talentosa também, bonita.
Bonita.
Muito talentosa, esforçada. Ele me ligou que tinha um amigo que o procurou, porque ele já está um pouco, está indo muito para Orlando, né? Ele viaja bastante, e que estava existindo essa conversa, esse investimento que a Sony queria fazer.
Uhum.
Para incentivar e apostar no tênis feminino. E aí eu comecei a conversar com a Sony lá fora, né? Porque é um investimento muito grande da Sony Mundial.
Que legal.
E aí acabou acontecendo. Eu fui para uma reunião no final do ano, deu super certo. É um time, né? Nós temos, sou eu, o Jaime Onsins, uhum, e o Larry, que foi o ex-técnico do Guga. A gente tem o César, que vai ser o narrador. E como é todo um contrato feito, né, com o pessoal da Sony, Brasil...
É o César
Brasil,
Augusto, que mora em...
Que fazia...
Que era UFC. Da Globo, isso. Que era de Nova York.
Isso, sei. E aí, como é um contrato, assim, nós vamos ter a maioria dos jogos vão ser comentados de lá, né? Então minha viagem vai virar uma loucura,
você
porque eu vou pra Miami.
Lá,
vou, porque o estúdio é lá e tem alguns que eu vou até o torneio, né? Que são os torneios que eles acreditam ser fortes para as sul-americanas. Que assim, eu acho que essa aposta da Sony, principalmente, além de mostrar o tênis feminino, porque a gente tem, assim, se você fizer entrevistas, né, como a gente, é muito mais gostoso assistir um jogo feminino, porque tem mais troca de bola, que tem mais jogo, e também tem aquele charme, você vê a roupa, né?
Sim.
Acho que tem um conjunto aí de coisas do que o masculino, que eu acho que quem acaba assistindo tênis masculino são mais aqueles caras que são viciados, que jogam, que amam o tênis, ou nós, esportistas, que acordam às 7h30 da manhã e assistem a final. 6h30.
É.
6h30 da manhã. Mas, enfim, então eles acreditam muito nisso e principalmente incentiva as jogadoras sul-americanas. Então, a medalhista, a porto-riquenha, a medalhista de ouro das Olimpíadas, as brasileiras, então as sul-americanas. Então, tem alguns torneios como Acapulco, que é agora final de fevereiro, primeiro final de semana de março, Bogotá também. Então, tem alguns torneios grandes, né? Que, assim, são, o que é o circuito WTA? São todos os torneios, menos os grandes lances. Então, todos os torneios eles vão cobrir. E a Sony, que é
e
muito...
E todos os femininos você vai estar lá, comentando.
Não todos, né? Tá. Então nós vamos nos dividir.
Fazer uma escala.
Isso. Eu vou fazer, em média, 24 a 26, que chama dias, né?
Sim.
Né? De trabalho. Então pode ser que um dia tenha dois jogos. E sempre a partir das quartas ou semifinais.
Ah, entendi.
Porque a grade da Sony, que é a Sony Brasil, né? Que vai ser transmitido na Sony Brasil... É muita série, né? Durante a semana tem o The Voice. E aí eles encontraram essa brecha para poder investir no tênis feminino. Uhum. Então vai ser principalmente transmitido todos os finais de semana.
Sensacional.
Só vai parar durante os Grand Slams e a Fed Cup, que aí eles não transmitem, né? Então, a partir de sexta-feira, então sempre eu vou trabalhar sexta, sábado e domingo.
Bacana.
Jogos, a gente vai transmitir a maioria ao vivo, né? Uhum. Narrar e comentar ao vivo. Então, se o jogo acontece, o meu primeiro torneio é 23, 24, 25 de fevereiro, que é, o torneio de Dubai.
Você vai?
Então, vou pra Dubai.
Não, mas você vai
mas
fazer.
Mas horário de lá, eu tô no estúdio gravando, né? Uhum. Ao vivo.
Você vai perder
então
o carnaval.
Então vai ser um horário... Vou perder o carnaval.
Nossa, mas o que eu acho legal... O que eu acho...
Pensei a primeira coisa.
Olha, que interessante.
Mas já acostumei. Eu, quando eu jogava, né? Perdia muitos carnavais. Porque, inclusive, tem um torneio bem na semana que é Bogotá, que eu jogava super bem. Que eu sempre gostei de jogar em altitude, né? Que eu sacava, subia e tal. E eu ia super bem nesse torneio.
Aí você abria a mão do carnaval.
Mas o que é legal é também a iniciativa de ter uma mulher comentando. Porque...
Sim, super.
É, muito... Desde que a gente surgiu com Dibradoras, eu parei pra pensar muitas vezes nessas coisas, né? Quantas vezes você não vê uma transmissão de vôlei feminino ou de futebol feminino? E são só homens ali,
só
você fala assim, cara,
até a gente acharia muito pouca,
então,
né?
E a gente acharia estranho, né, se a gente visse um jogo de futebol masculino só com mulheres transmitindo, ou tênis, porque, pô, faz sentido ter ex-jogadora também, porque se a gente tá falando do tênis feminino, de atletas mulheres que estão ali, você entende muito mais do que um ex-atleta homem, né?
Acho que, assim, o que poderia melhorar, não só no Brasil, mas no mundo que a gente vê mesmo, até acho que nos Estados Unidos a gente vê muito mais, né? Quando acaba o jogo, sempre quem vai entrevistar é um ex-jogador, né? Não sei se vocês lembram. Então é o Jimmy Courier, é a Mary Joy Fernandes. Uhum. Sempre são jogadoras que estiveram lá, porque sabe fazer as perguntas adequadas.
Exato.
Você tem uma direção da diretora, da televisão, sim, mas... Se você precisa de alguma coisa rápida, você tem.
E às vezes você teve uma visão do jogo que ninguém conseguiu enxergar ali.
É isso que falta, assim, todos os esportes
falta
mesmo.
Total,
ter ex-jogadoras, comentaristas, que estiveram lá, que participaram.
Exatamente.
É verdade, é muito diferente o jogador que não jogou o circuito feminino, tudo bem, foi técnico, ou ele começou, né, tem essa experiência com o masculino, mas não sabe muita coisa do feminino.
Exato.
Eu ia perguntar do cenário brasileiro.
É, acho que está. A gente falou, né, da Teliana, da Bia Haddad.
Então, a Teliana é uma menina muito forte, muito garruda, joga muito bem, tem um fundo de quadra muito forte, gosto muito dela. Mas assim, eu até tive um contato bacana agora com a Bia, apesar dela ter se machucado.
Quantos anos tem a Bia?
A Bia tem 23, eu acho, 21, 23, super novinha, acho que dá...
Ela, eu vou dar um Google aqui pra descobrir, mas ela e, é assim, super novinha também.
Além, o que eu gostei muito dela é a cabeça dela, uhum. né? Então, a menina, além de ser simples, 20 é consciente,
anos.
20 anos, é Nossa. Consciente, simples, gosta de treinar, que isso é legal.
Isso é importante.
Gosta de treinar, sabe, né? E, coincidentemente, o fisioterapeuta dela, que acompanhou ela nos últimos torneios, foi o meu fisioterapeuta.
Ah, que legal.
Eu que coloquei ele, falo pra todo mundo que graças a ele, que graças a comigo, meu trabalho, que ele tá no tênis,
ah,
né?
Que bacana.
E é muito importante, porque foi um período, assim, que eu me machuquei muito pouco, não tinha lesão, porque você tem também a prevenção, né?
Sim. Uhum.
Enfim, e ela é uma menina muito talentosa, corajosa, gosta de trabalhar, então acho que ela pode ir muito, muito à frente, lógico, tem que ter uma força, tem que ter um patrocínio, sim. porque também é muito difícil você, ela fala que ela, o que ela ganha, ela gasta, como eu fiz muito, né, mas chega uma hora que você não consegue, tem um limite, existe um limite,
sim.
Então, ela tem a Paula Gonçalves também, acho que essas três jogadoras são as que estão mais despontando e enfim, vamos aí torcer para cada vez aparecer mais, como as juvenis também, que tem muitas meninas juvenis, mas que estão começando ainda, né?
Vamos só finalizar então, Vanessa, sobre o Rio Open, que vai começar no dia 20 de fevereiro. 20 a 26 de fevereiro, e que esse ano, pela primeira vez, não terá o torneio feminino.
Por isso que nós vamos...
Exatamente. É, o que é interessante foi a resposta que eu vi do diretor do torneio. O Rio Open é um torneio que existe faz 3 anos.
Uhum. Luiz Carvalho.
Faz 3 anos que existe aí. Eles estão tentando emplacar um grande torneio no Rio de Janeiro para entrar de vez no circuito e tal. E aí, pela primeira vez, desencanaram de fazer o torneio feminino. E a resposta do Luiz Carvalho, que é o diretor do torneio, foi... Foi uma estratégia pensada. Tivemos 3 anos de torneio feminino. Infelizmente, a data conflita com 2 outros torneios. Tínhamos dificuldades de trazer os grandes nomes do tênis feminino. E aí, então, a gente decidiu focar na ATP e deixar o WTA. E aí, a gente vai fazer crescer o evento, disse ele.
Dos homens.
Aí eu fico... Feminino, cara, então é uma coisa assim...
É sempre a prioridade, é como nós falamos. Sempre a prioridade é o masculino.
Por que não procurar uma data que consiga coincidir legal pra ATP trabalho, e WTA, né?
É assim, é que tem algumas coisas que envolvem também, que assim, a data, você compra a data. Não tem que ter, além da disponibilidade, né, os diretores de catoneiros, você compra a data. Então tem um investimento, lógico, assim... É como nós falamos, pelo conceito, pela história e pelo costume, né? O tênis masculino, para todos, dá mais visibilidade, dá mais dinheiro,
dá mais retorno,
fecha mais a conta.
Eu tomara que fique vazio, porque vai ser no meio do carnaval.
Tomara
Pronto,
mesmo.
Falei. Não vai ter nem Nadal, você acha? Você acha que no Rio de Janeiro as pessoas vão largar o carnaval para ir assistir ao Rio Open?
As pessoas vão no Bola Preta, sabe?
Ninguém
quer ver.
Gente, eu tava para pedir para credenciamento, falei, não vou. Agora que não vai ter feminino mesmo?
Não quero.
Vamos finalizar aí?
Vamos finalizar aqui. Vamos falar do machismo no futebol francês, então?
Gente,
que
eu não
loucura.
Sei se você viu isso, Vanessa.
Vanessa.
Eu vou te mostrar uma foto.
A gente vai
descrever, porque a gente está no rádio, né? No rádio
Olympique
não
de Lyon, o clube francês.
Sim. O Lyon.
Enfrentou o Lille pela 22ª rodada do Campeonato Francês Feminino. E a gente está lá vendo transmissão pela TV. A torcida do Lyon levanta duas bandeiras sinalizando que lugar de mulher é na cozinha e lugar de homem é no estádio.
Então, pra descrever pra quem não viu, basicamente, sabe
para
aquela imagem...
Para cego ver.
Aquela imagem que você vê normalmente em banheiro,
sanitários,
né? Que tem ali o homem, né? Naquele estilinho de banheiro e a mulher com aquele vestidinho, que aí você identifica quem é homem, qual que é o banheiro de homem, qual que é o banheiro de mulher.
Nossa.
Eles pegaram exatamente essa imagem, aí fizeram uma faixa branca com a imagem do homem, e aí tá escrito estádio, em francês, que eu não sei falar, então vou falar em português mesmo. E aí a outra faixa, ao lado dessa, estava com o desenho da mulher e estava escrito cozinha.
Cucine.
para dizer. E aí uma flechinha para a direita, do, para a direita ou a esquerda, sei lá, depende de onde você olha.
Ok.
Né? Do tipo, um abraço, querida, esse não é o seu lugar.
É.
Olha que maravilhoso, 2017.
E de acordo.
Nossa, é isso que eu trabalhei com. Nossa, não dá.
É péssimo, né?
É péssimo.
E de acordo com o jornal francês, o L'Equipe, essa não é a primeira vez que as bandeiras aparecem na torcida desse time. Isso já tinha acontecido.
Próprio...
E tem um conselheiro da presidência do clube que afirmou que se recusava a discutir futebol com mulheres. Então, assim, se o exemplo vem de dentro do clube, o que você vai esperar da torcida?
E o mais interessante é que o Lyon tem um timaço de futebol feminino, que foi 10 vezes campeão francês, que tem 3 títulos de Champions League, e o time feminino vai muito melhor do que o masculino, e o próprio torcedor do time faz um negócio desse.
E o Lyon perdeu esse jogo.
Famoso hashtag chupa.
Gente ia falar aqui todas as convocadas da Emily na seleção feminina, mas teve a convocação, a Emily selecionou algumas meninas que atuam na região sul e sudeste do Brasil por uma semana de treinamentos de 6 a 11 de fevereiro na Granja. Então ela está fazendo essas convocações para treinamentos, para possíveis convocações de jogos oficiais e tal. Então,
são testes, né?
Exato.
É legal.
Então ela separou por regiões e agora Sul e Sudeste são as convocadas. Volta de Maurine, tem a Pardal do Corinthians, a Calando, Santos, enfim. Tem duas Tuane, hein? Uma seleção com duas Tuane. Acho que é o novo nome da moda, Tuane. Guarde isso pra você, tá bom? É isso, miga?
É isso. Vamos finalizar que a gente vai liberar a Vanessa. Vanessa, muito, muito, muito obrigada. Foi muito legal.
Adoramos.
Você estar aqui. A gente vai acompanhar, avise-nos dos torneios pra gente assistir. Esse do carnaval vai ficar um pouquinho complicado.
Vai ficar um pouquinho difícil. Mas a gente divulga no Twitter.
Não, verdade. Dia 23, 24 e 25 na Sony Brasil. E depois dia 3, 4 e 5 de março.
Não. Maravilhoso. Estaremos acompanhando.
Isso.
Queria dar um parabéns especial para a Serena Williams, que não é nossa ouvinte, mas um dia será.
Mas o aniversário foi meu, não da Serena.
Mas ela ganhou.
Tá,
você
parabéns.
Ganhou. Você, quantos grandes lances você ganhou?
Eu não ganhei nada. Tá. Eu ganhei uma camiseta da Chapecoense.
Ai, te dei.
Como maneira de redimir a sua ausência, mas tudo bem.
Bom, parabéns à Nina.
Obrigada,
Roberta Nina Cardoso, a qual vocês têm que adivinhar quantos anos tem. E parabéns à Serena Williams, maravilhosa, diva, inspiração, melhor tenista de todos os tempos.
É isso. Beijos.
Obrigada, beijo.